Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo, 25 de setembro de 2016. Sejamos a todos que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530. A onda curta são 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, 25 de setembro, vamos aqui na Janela de Angola falar de literatura e produção literária. Falaremos depois com a doutora Nídia Romano sobre saúde e a seguir iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já as notícias neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington, Eduardo Ferro. E começamos com a situação na Síria. Aviões russos e sírios bombardearam hoje a parte leste da cidade de Alepo, sob o controle dos rebeldes, poucas horas antes de um debate no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a vaga de violência naquela cidade. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com base em Londres, mais de 100 pessoas, na sua maior parte civis, morreram, entretanto, desde o início da ofensiva do exército sírio na quarta-feira contra aquela cidade, depois do colapso do cessar-fogo que tinha sido negociado pelos Estados Unidos e pela Rússia. A guerra civil síria, que entra agora no seu sexto ano, já fez centenas de milhares de mortos e deslocou mais de 11 milhões de pessoas. Um destacado escritor jordaniano foi hoje assassinado a tiro, em frente ao tribunal, onde deveria ser julgado devido a um cartoon publicado na sua página no Facebook sob acusação do mesmo ser ofensivo ao Islão. Naed Attar foi morto junto ao Palácio da Justiça de Amã e, segundo a agência de imprensa jordaniana, o assassino já foi detido. Attar, que era cristão, disse que o cartoon tinha sim por alvo os jihadistas, os extremistas muçulmanos. Um indivíduo, reivindicando ser o líder do grupo extremista Boko Haram, Abubakar Shekau, reapareceu num vídeo publicado hoje nas redes sociais, dizendo que está bem de saúde e rejeitando também as declarações do exército nigeriano, segundo as quais teria sido ferido com gravidade. O vídeo, com 40 minutos de duração, nas línguas árabe, hausa e inglês, para além de algumas línguas regionais, foi publicado hoje no YouTube. No mês passado, a Força Aérea Nigeriana disse que Shekau tinha sido ferido durante uma operação que matou vários dirigentes do grupo Boko Haram. No vídeo, o líder rebelde faz ainda ameaças ao presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, que pediu recentemente às Nações Unidas que ajudassem a negociar a libertação das raparigas que foram raptadas há 2 anos atrás de uma escola na Nigéria, na cidade de Chibok. Ataques aéreos americanos no sudeste do Afeganistão mataram um dirigente dos talibãs paquistaneses, assim como vários dos seus adjuntos. O ataque noturno verificou-se na província afegã de Paktika, junto à fronteira com o Paquistão. De acordo com os militantes, Raiz Khan e o seu filho encontravam-se entre os mortos neste ataque. Entidades oficiais iraquianas disseram que um bombista suicida fez explodir o engenho que transportava em Bagdad, matando 7 pessoas e ferindo outras 19. Ninguém reivindicou para já este ataque que se verificou num bairro predominante xiita da capital iraquiana. Suspeita-se, contudo, que tenha sido obra do grupo Estado Islâmico, uma organização sunita extremista que já efetuou vários ataques semelhantes no passado. E, por último, aqui nos Estados Unidos, realiza-se amanhã o primeiro de 3 debates televisivos entre os 2 candidatos às eleições presidenciais de novembro próximo, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump. Estima-se que mais de 100 milhões de americanos assistam ao debate televisivo, o primeiro frente a frente dos 2 candidatos. Os 2 candidatos estão, entretanto, a preparar-se para o grande momento, que poderá ser decisivo nesta corrida à Casa Branca, no momento em que as sondagens apontam para um virtual empate entre Hillary Clinton e Donald Trump.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo 25 de setembro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que estamos também em direto na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Com o advento da internet, o livro parece ter perdido peso no mundo da leitura. Será o livro pouco valorizado, pouco promovido? Há muitos a escrever, a pouco, como diz um dos intervenientes, de um debate sobre a importância da promoção do livro e leitura, de que nos fala o Kim Chaliongo.
A fraca valorização do livro, a deficiente promoção do hábito de leitura, assim como a baixa qualidade da produção literária em Angola, devem-se ao colapso do sistema de educação do país, que se verifica a todos os níveis, como fez saber Francisco Soares, docente universitário, e Rúbio Praia, jornalista e autor do livro Balumuca. O docente universitário e especialista em literatura lusófona Francisco Soares recua no tempo para lembrar que a literatura foi a principal promotora da democracia no período pós-independência em Angola, com o surgimento e a implementação de novas formas e novos temas de abordagens, marcando assim uma maior liberdade temática na altura. Para o escritor, em Angola há muita gente a escrever pouco, o que tem dificultado a definição de uma tendência geral. Francisco Soares entende, por outro lado, que muitos autores têm estado a evitar abordar questões candentes que se prendem com a atual realidade social e política de Angola.
Ela diversificou-se. Na verdade, a literatura fez a democracia antes de aparecer democracia aqui. Não é? Porque a gente pega nos autores dos anos 80, mesmo no Luís Rosa Lopes, a partir do Luís Rosa Lopes, não é? E temos autores muito cultivando estilos, formas, opções estéticas muito diferentes umas das outras. Não é? Uhum. Ao passo que até ali tínhamos uma tendência dominante. Cada geração seguia uma tendência dominante. Uma ou duas, bom. E depois da independência, não. Depois da independência, cada um segue a sua tendência. Então,
houve maior liberdade temática.
Aí já se libertaram tematicamente. No início houve algumas reações, como deve saber, não é? Uhum. Pá, isso é esses jovens, essa poesia que estão a fazer, pá, isso não é para levar a sério, tal, tal, tal. Mas não era para levar a sério, está aí, é boa poesia, eles estão todos aí. Fizeram, foi uma espécie de democracia poética, antes de termos outra.
Hoje o que se nota, e muitos escritores prontos, consagrados, reclamam, que a nossa juventude escreve pouco, está a escrever muito pouco, e o que escrevem muitas vezes não espelha aquilo que é a realidade. Tal como frisou há pouco tempo, quando falava do nacionalismo, os escritores eram apenas realistas. Hoje, poucos escrevem sobre o realismo. Concorda com esta opinião?
Não, quer dizer, há muita gente a escrever pouco. É uma situação paradoxal. Há muita gente a escrever pouco. E é difícil ainda definir uma tendência geral. É uma verdade que talvez a maior parte dos autores evite questões sociais, evite questões que se prendem com a realidade que vivemos neste momento, mas há outros que pegam nelas, não pegam é por militância, pegam esporadicamente, quer dizer, falam disso como falam de amor, como falam de outras coisas, não é? Então, quer dizer que essa temática, esses tópicos, existem no meio de outros. Talvez por isso ficam meio diluídos e a gente acha que não estão a ser tratados. Mas não, estão a ser tratados desde pelos jovens, eu acho que estão, sim. Estão a ser veiculados problemas. Agora, depois aquele jovem que para ser reconhecido rapidamente como poeta, né, faz um espalhafato, né, põe umas metáforas que ele nem sabe. Nem ele sabe o que é que querem dizer, não é? E então parece que não está a falar da realidade, não é?
Agora, fazendo
mas
uma...
se você lhe perguntar, ele também não sabe do que é que está a falar. Mas isso são figuras para não levar em conta, não é? Uhum. Não são esses que ficam, não é?
Sobre a nova geração de escritores e a baixa qualidade da produção literária atual, Francisco Soares referiu que se deve, em parte, a um colapso do sistema educativo a todos os níveis, o que tem estado a dificultar aqueles que queiram cultivar a arte da expressão pela palavra. Apesar do fracasso do sistema da educação, Francisco Soares explica que ainda existem jovens que ultrapassam as barreiras e despontam no mosaico cultural angolano, estando a produzir textos literários de qualidade reconhecida.
Engravidam se as donzelas entre os lamentos da mãe. Acidentam-se os jovens entre os sonhos do pai. Eu é que nasci e ainda me rouba essa viatura. Falta-nos um sol que não seja tão vaidoso, só brilhe mais nada. Falta-nos um mar que não se arme mal, só porque engoliu um navio de ouro. Há uma faca no pescoço do irmão, o desconforto no olhar da população, um barril de sangue espalhado no chão, e a noite ainda vem me dizer que morreu envenenado. Façam-me por favor, irmãos, façam-me por favor.
Como é que avalia a produção literária nos últimos tempos, em Angola em particular?
É cada vez mais normal. Há muitos autores, como disse, continua a haver muita gente a querer publicar, escrever poesia. Como sempre, quando surge uma geração, há muita gente que escreve, também já há muita gente que publica. E os que vão ficar são poucos, não é? Veja só quantos nomes nós já esquecemos, dos que se falavam mais nos anos 80 como jovens poetas. Já esquecemos uma série deles, não é? Acho que isso é normal, acontece de geração em geração, mas tem surgido, mesmo assim, e apesar do sistema de ensino praticamente ter colapsado a todos os níveis, não é? Isso trazer grandes dificuldades para quem quer cultivar a arte da palavra, ou a arte da expressão pela palavra, não é? Mesmo assim, temos tido surpresas interessantes. Temos tido jovens a fazer aí boa poesia.
Ou seja, posso considerar narrativa. Que é fraco, a fraca presença de jovens a escreverem boas poesias também está ligada ao sistema de ensino, ao sistema de educação?
Eu acho que está. Mas que, apesar disso, estão a surgir jovens com interesse. Jovens e menos jovens, mas que não tinham publicado ainda. Mas, sobretudo, jovens, alguns deles, estão a surgir com interesse. São meia dúzia de nomes, mas também, se uma geração der meia dúzia de bons nomes, já foi uma grande geração.
Rúbio Praia é jornalista e recentemente colocou à disposição do público o livro de crónicas intitulado Balumuca. O jovem escritor pensa que se deve reforçar o atual sistema de ensino para que haja, no futuro, novos e bons cultores da escrita. Por outro lado, defende maior apoio aos fazedores da arte em geral e aos escritores em particular, para que estes trabalhem em sintonia com as escolas para a melhoria do sistema de educação.
Não, penso que aí temos pecado. Precisamos de melhorar. Eu penso que temos de fazer com que os novos autores angolanos, os novos escritores angolanos, sejam mais conhecidos. Mas lá está, já falei antes, que é da valorização dos próprios autores, do apoio que se deve dar a estes fazedores de arte, porque eu sou, tenho um primeiro livro, passei por várias peripécias para publicar a obra, e haverão outros, há outros, de certeza, muito bons, com boas propostas, mas têm de ser apoiados. E aí sim vamos poder ir às escolas fazer este trabalho que sugere, que eu acho bom, mas lá está, sem apoios. Mas enfim, as escolas enfermam de outros problemas, né? Todos nós sabemos, não estaria eu a contar a missa ao vigário, mas as escolas enfermam de outros problemas, e há quem pense que isto são questões secundárias. Quando assim se pensa, não deve ser, não devia ser esta postura. Quando assim se pensa, está sem verdade por um caminho menos positivo. Eu penso que devemos trabalhar neste sentido, sim. Os estudantes têm cada vez menos, têm mais distanciamento com aqueles que criam, há sim menor divulgação, no meu ponto de vista, há, e acho que deve trabalhar com muita profundidade, com muito interesse, com muito amor, para se levar cada vez mais os jovens estudantes e também os novos cultores, os novos artistas, os novos escritores angolanos.
A importância da promoção do livro e da leitura são duas preocupações fundamentais constantes do Plano Nacional de Desenvolvimento para o Setor Cultural elaborado pelo Executivo angolano. A valorização do livro é também um elemento preponderante para o acesso ao emprego e redução da criminalidade. Com o avanço das ciências da comunicação e das tecnologias da informação, a prática de leitura em Angola tem estado a ter cada vez menos aderentes, não apenas pelo alto custo dos livros, mas também devido à sua pouca promoção e incentivo. Para o jornalista e escritor Rúbio Praia, a questão não se pode apenas olhar na perspectiva de que a juventude não está a ler. É preciso, segundo o autor do Balumuca, que os adultos incentivem os mais novos à prática da leitura e da pesquisa. Por outro lado, o escritor advoga que a escassez de leitores se deve à distância entre os autores e os seus leitores.
Não diria taxativamente que os jovens leem cada vez menos. Os jovens têm agora outras coisas, que fazer. Não diria 100% gostam ou leem cada vez menos. O que se passa é que hoje, no meu tempo, eu sou do tempo em que não havia iPad. Quando publiquei meu texto no Jornal de Angola, eu escrevia, eu tinha 20 anos, escrevi em casa da... Isso foi em 2004, são 12, 13 anos para aí. Escrevi em casa de uma jornalista que se chama Carla Pena, da Rádio Luanda. Ela tinha um Pentium, um computador Pentium, e nós não tínhamos mais computadores. Hoje nós temos a internet, nós temos os Androids, os smartphones. E os jovens, e quem nos ouve lá em casa, têm... Tanto o universo, tanto tem que salas de cinema, tem shoppings, tem, enfim, tem convívios na universidade, hoje já tem mais universidades, enfim, ele tem uma vasta gama de coisas para fazer. Então, se não está próximo do escritor, eu, antigamente, há 12 anos, eu olhava para o Jornal de Angola, que era o único diário, jornal diário do país, e vi o Luís Fernando, e lia o Luís Fernando, e refazia recortes do Luís Fernando, e não deixei de o ler, ou seja, é um escritor consagrado, tal como é o Carlos Ferreira Cassé, tal como é o José Luís Mendonça, mas esses senhores, tal como é o Rodrigo Neone, tal como é o Pepe Tela, o Landino Vieira, eu tenho esses livros em casa, e os lia. Hoje, o pai, o tio, quando o afilhado, ou o sobrinho, ou o irmão faz anos, ele oferece um smartphone. Mas quando a pessoa tem um smartphone, a pessoa instala um programa, tanto vai instalar um Facebook, vai instalar depois um Instagram, um WhatsApp, e as pessoas perdem esta vertente cultural. Em vez de oferecer um livro que desafia a pessoa, que não tem imagem, mas leva a pessoa para um outro mundo, a pessoa viaja sem sair de lugar. Não, ele tem um mundo diferente, tem um mundo com imagens, com vídeos, tanto vídeos, nem todos, muito saudáveis, e tem acesso a um mundo, tanto a um mundo aberto, a tal globalização, e ele, tanto, está sujeito a ver coisas boas, por um lado, porque também pode pesquisar matérias para a escola, e que fazem menos. YouTube, por exemplo, nós podemos fazer uma operação matemática, que não sabemos, via YouTube, mas é do que menos se faz. Está a ver? E então, não é que os jovens leiam menos, é que os escritores, para mim, deviam estar mais próximos dos jovens, dos novos leitores, porque esta é uma das minhas pretensões, ir às escolas fazer palestras para que eles me conheçam. para eles conversarem comigo.
Para melhorar o acesso aos livros e incentivar a leitura, a criação de mais bibliotecas públicas, espaços de lazer cultural e o baixo custo são elementos a serem considerados. Por ocasião da abertura da 10ª edição da Feira Internacional do Livro e do Disco, que teve lugar de 22 a 28 de agosto em Luanda, Daniel Cabuço, diretor nacional das indústrias culturais, lançou um rapto às várias editoras, produtoras, agentes culturais e livreiros para que estendam em suas ações em todo o território nacional. Porém, a título de solidariedade objetiva.
Apesar dos inegáveis avanços das novas tecnologias e ao contrário dos profetas que advogam o fim do livro, onde a escrita alfabética seria substituída por uma cultura de sinais, o livro continua a ser a nossa melhor ferramenta de trabalho, de acesso à cultura e companheiro ideal em todos os momentos. O livro não dispersa e uma das suas grandes características é fixar e condensar os conhecimentos que estão na base de todo o progresso individual e coletivo. O livro, através do impacto da nossa literatura, também é útil à coesão cultural dos membros da grande família angolana e, por isso, o Ministério da Cultura está atento ao crescimento ou acrescente ao movimento editorial angolano, que já teve um passado glorioso depois da independência e vem dando sinais de qualidade concorrencional e consequente afirmação internacional. Caros convidados, temos consciência que a construção de bibliotecas públicas para a fruição da leitura pelos munícipes associados a espaços de lazer cultural pode intervir a tendência crescente da delinquência juvenil, um mal que já vem deparado há algum tempo a esta parte. A Feira Internacional do Livro e do Disco é um momento entre vários outros que completa o sistema literário, que inclui a promoção e defesa dos direitos de autor, do importador, do livreiro, dos distribuidores, que devem estar articulados para que a cultura angolana e a produção do livro e do disco sejam conhecidas em todo o território nacional. Neste sentido, pretendemos incentivar os editores, os agentes culturais, produtores discográficos e livreiros e outros elementos da cadeia do livro para que estendam as suas ações em todo o território numa agenda de trabalho solidária por objetivos.
Há precisamente 10 anos que a Arte Viva, a editora, tem juntado no mesmo espaço, durante uma semana, livros e discos, conferências sobre diversos temas atuais, para além de escritores e músicos que partilham o mesmo lugar, criando assim uma oportunidade singular de interação com o público. Rúbio Praia entende que os escritores não devem considerar as livrarias como um cemitério onde são depositadas as obras e, posteriormente, esquecidas. O fraco interesse pelo livro, segundo o nosso interlocutor, está também ligado às propostas apresentadas pelos autores, que, na sua óptica, devem estar melhor direcionadas.
Uma coisa que tem-se feito, e tenho constatado porque estive ontem na livraria Mensagem, há escritores que puseram os livros nas livrarias há 7 anos. Há 7 anos depositaram lá os livros. Aquilo não é um cemitério de livros, não. Aquilo é uma livraria. Então, para além, antes do livro, surge o autor, surge a pessoa, que é pai, que é parente de alguém, que é família. Então, se a pessoa desfizer o livro, se narrar as histórias em viva voz, na presença de estudantes, nas escolas, nos centros infantis, seria diferente.
Não será que se pode levantar também um outro problema, o facto de alguns escritores estarem a escrever eventualmente coisas que, com as quais a juventude não se identifica, e a juventude e tantas outras pessoas já não se identificam, olhando para aquilo que era a literatura nacionalista, produzida na época do nacionalismo, os escritores escreviam aquilo que era a realidade, aquilo que eles sentiam. Hoje,
verifica-se uma certa distância daquilo que é a realidade atual. Não é o seu caso, porque traz aí temas atuais, atuantes e de factos que ocorreram que todo mundo sabe e está registado por ti. Mas há escritores que já não estão preocupados com isso. Não será isto que distancia o jovem do livro? O facto de não se rever no que se escreve?
Bom, coloca-me aqui uma questão algo dura e ingrata, se querem. Posso ser mal interpretado. Mas não, no fundo está a argúcia. A argúcia da pessoa também que lê. O escritor, ele eterniza os factos, né? Sejam, tanto, sobretudo na sua sociedade. Ora, os mais velhos escreveram sobre o nosso passado e continuam, a maior parte deles, atuais. O que se passa é que nós não temos um acompanhamento. E se não temos interesse pelo mais velho, por exemplo, eu não perco os livros de Luís Fernando por nada. Tenho uma paixão por ele, tal como tenho por Pepe Adela e por Adino Vieira, que nem está cá sequer. Mas eu já tenho 33 anos. Quem tem 20 anos, eventualmente, vai ler o que o Gaeta e o que o Rubio escrevem. E as propostas têm de ser direcionadas também. Ou seja, vamos dizer que há aí 50% de razão sua e 50% de razão minha.
Elídio Gomes interpretando o tema Kalema dos irmãos Kafala durante a 10ª edição da Feira Internacional do Livro e do Disco. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e também do WhatsApp. O número é mais 1908-652-4584. Agora a música Puto Português e Lil Saint em Fala Só.
Nova pra me levar, carro bonito pra passear. Nem me pergunto de onde vem, também não sei, não quero estragar. Eu deixo o vento me levar, saímos pra qualquer lugar. Se o sol se pôr e eu não notar, não tem como eu desconfiar. Mas um dia me apresento a todos na família, mamauê. Família humilde no cubico, nem tinha mobília. Você vive no talatona, essa mamãe da zona. No caixa do banco te pagam quanto pra você ter essa fortuna? Aiuê, se tens alguém pra além de mim, me fala só. Aiuê, se tens papoito na cozinha, fala só. Aiuê, se teu amor tem um preço, me fala só. Não tenho combo pra pagar. Não vamos nos iludir. Não tenho lombongo para gastar. Só tenho amor para te dar. Mas é que o meu santo está desconfiado dessa fortuna não declarada. O teu salário não chega para comprar os carros que tu tens, essas viagens que tu fazes, a roupa e as malas que tens. E tu só me das motivos para desconfiar. Para desconfiar de ti. Ai, ué, se tens alguém pra além de mim, me fala só. Se tens uma ponte na cozinha, fala só. Se tem um amor e tem um preço, fala só. Não tenho como pra pagar.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta. Eu vejo a 60 África, as manchetes africanas. Temos também as manchetes do mundo e a VOA 60 eleições americanas com as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos são as manchetes e eleições. A Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, domingo, 25 de setembro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América em português. Estamos em onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Na internet pode encontrar-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pijiguiti e também com a Capital FM. Na apresentação na Guedes, após as notícias do mundo, a conversa habitual aos domingos com a doutora Nídia sobre saúde. Depois, a Daniela Seteski vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele hoje é o Honorato Fernando. Mas, para já, nesta emissão vespertina, vamos então ter aqui a atualidade noticiosa do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington está Eduardo Ferro. E começamos pela Síria. Aviões russos e sírios bombardearam hoje a parte leste da cidade de Alepo, uma cidade que se encontra sob o controle dos rebeldes, essa zona de Alepo, poucas horas antes de um debate no Conselho de Segurança da ONU sobre a vaga de violência naquela cidade. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres, na Grã-Bretanha, mais de 100 pessoas, na sua maior parte civis, morreram, entretanto, desde o início da ofensiva do exército sírio contra essa zona de Alepo, na quarta-feira, depois do colapso do cessar-fogo que fora negociado pelos Estados Unidos e pela Rússia. Recordamos que a Guerra Civil Síria entra agora no seu sexto ano e já fez centenas de milhares de mortos, deslocando também mais de 11 milhões de pessoas. Um destacado escritor jordaniano foi hoje assassinado a tiro em frente ao tribunal onde deveria ser julgado, e isso devido a um cartoon publicado na sua página no Facebook sob acusação de ser ofensivo para com o Islão. Naed Attar foi morto junto ao Palácio da Justiça de Amã, a capital jordaniana, e, segundo a agência de imprensa jordaniana, o assassino já foi detido. Attar, que era cristão, disse que o cartoon tinha por alvo, sim, os jihadistas. Um indivíduo reivindicando ser o líder do grupo extremista Boko Haram, Abubakar Shekau, reapareceu num vídeo hoje publicado nas redes sociais, dizendo que se encontra bem de saúde e rejeitando também as declarações recentes do exército nigeriano, segundo as quais teria sido ferido com gravidade. O vídeo, com 40 minutos de duração, nas línguas árabe, hausa e inglês, e também em várias línguas regionais, foi publicado hoje no YouTube. No mês passado, a Força Aérea Nigeriana disse que Shekau tinha sido ferido durante uma operação durante a qual foram mortos vários dirigentes da organização extremista Boko Haram. No vídeo, o líder rebelde faz ainda ameaças contra o presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, que pediu recentemente às Nações Unidas que ajudassem a negociar a libertação das raparigas que foram raptadas há 2 anos atrás de uma escola situada na cidade nigeriana de Chiboka. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português. Prosseguimos com as notícias. Ataques aéreos americanos no sudeste do Afeganistão mataram um dirigente dos talibãs paquistaneses e vários dos seus adjuntos. O ataque noturno verificou-se na província afegã de Paktika, junto à fronteira com o Paquistão. De acordo com os militantes, Raiz Khan e o seu filho encontravam-se entre os mortos. Entidades oficiais iraquianas disseram que um bombista suicida fez explodir a bomba que levava consigo em Bagdad, matando 7 pessoas e ferindo pelo menos outras 19. Ninguém reivindicou para já o ataque que se verificou num bairro xiita da capital. Suspeita-se, contudo, que tenha sido obra da Organização Estado Islâmico, um grupo sunita que já efetuou vários ataques semelhantes no passado. E por último, aqui nos Estados Unidos, realiza-se amanhã o primeiro de 3 debates televisivos opondo os 2 candidatos às eleições de novembro próximo, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump. Estima-se que mais de 100 milhões de americanos venham assistir ao debate televisivo, O primeiro foi grande frente a frente entre os dois candidatos. Os dois candidatos estão, entretanto, a preparar-se com afinco para o grande momento que poderá ser decisivo na corrida à Casa Branca, dada a sua proximidade nas sondagens.
Foi o Mundo em Notícia, na Voz da América, emissão em português, domingo 25 de setembro de 2016. Votos de um bom domingo em nome de todos os que fazem esta emissão vespertina em português da Voz da América. Não esquece, estamos na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para a conversa dominical sobre saúde com a doutora Nídia Romana. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romana. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar a todos os ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E continuando a falar da Escherichia, que não é fácil dizer, ou mais facilmente, como se costuma dizer, E. coli, portanto, uma infecção bacteriana, não é? Que afeta o aparelho digestivo de seres humanos e de animais. Doutora Nídia, como é que se transmite esta infecção? Como é que ela passa?
Pronto, o principal modo de transmissão é a contaminação, não é? Fecal de alimentos. Por exemplo, as pessoas defecam fora e não sei o quê, e por aí ficam, principalmente defecam nas machambinhas que têm mandioca e batata doce, e depois vão tirar aquilo para comer, não é? Então, pode haver esse problema. A água também transmite, quando não é potável, e também há outros casos excessivos que não são grandes e numerosas, às vezes, que constituem a transmissão, que é de mãe para filho.
Doutora Nídia, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Isto é um tipo de bactéria que, por exemplo, reside dentro do ser humano e, por vezes, infeta?
Ele vive dentro do ser humano. Depois, quando o ser humano fica com a imunidade diminuída ou entra em contato outra vez, ela retoma, né?
Okay.
Então, o último modo de transmissão, porque existem muitos, né? Mas que nós tínhamos que falar é as mãos. A lavagem de mãos, principalmente individuais, onde as pessoas, depois de estarem em contato com o paciente, deve fazer uma coisa: lavar as mãos, que é o higiene pessoal, e também mesmo a micção. Nós acabamos de ver os dentes, retiramos o... Eu estou a falar de nós, mas existem pessoas que... O que é que fazem? Fazem xixi e depois não se lavam e vão agarrar numa pessoa, não é? E essa pessoa pode ser transmitida o Escherichia coli, que é um parasita chato. O período de incubação é de 12 a 72 horas. A pessoa começa logo a sentir e lá vem a diarreia. E o período de transmitibilidade desconheces, porque é possível que dure mais ou menos uma hora, é possível que dure, depende. A gente nunca sabe, mas pelo menos quando já aparece aquela pessoa, a gente diz, olha, há 12 horas ou há 72 horas essa pessoa foi transmitida e infectada.
Doutora Nídia, falou de diarreia. Falou de diarreia. É uma diarreia, por assim dizer, se é que não se pode dizer normal, ou é uma diarreia com sangue?
É uma diarreia constante. Ela, as pessoas estão, comem e têm a diarreia constantemente, constantemente. Então, essa diarreia não é aquela em que nós podemos estancá-la. Ela depois pode se tornar associada a outra diarreia hemorrágica. E também depende do tipo de cepas, não é? O Escherichia coli tem muitas cepas. Então, existem cepas, aquelas que são cepas da Escherichia coli, que dão diarreia com sangue, não é? Uhum. Então, há muita modalidade, não é? Através da transmissão dela.
Doutora Nídia, a questão das cepas, falou de que E. coli tem várias cepas. Há cepas melhores ou piores do que outras, não é?
Para mim, sinceramente, as cepas invasoras, para mim, todas elas não são bem-vindas.
Bem-vindas.
Não são bem-vindas, porque elas vão, localizam-se sobretudo no colo, não é? E manifestam logo a febre, a diarreia mucoide. A diarreia mucoide, a gente, se para agarrar no coiso, fica um muco e, às vezes, portanto, sanguinolenta, não é?
Uhum. Doutora Nídia, portanto, estes são sintomas que alguns deles podem ser tratados em casa, outros que poderão precisar de internamento hospitalar, se forem casos mais graves de E. coli. Mas há sempre formas de prevenir, não é? Porque isto é uma infecção, de alguma forma surge devido a alimentos contaminados, a má sanitação,
a água. Os hábitos higiênicos, não só individuais, coletivos, a localidade, o saneamento do meio, de uma cidade. Então, tudo isso está dentro do que como se transmite a diarreia.
Portanto, é forma de transmissão, também são formas de prevenção, não é?
Sim, sim. E hábitos de defecar. Como, por exemplo, nós temos uma região, o norte, que defeca a seu azul, não é?
Uhum.
Esta região é que nos dá muita diarreia Escherichia coli, não é?
Doutora Nídia, uma das
coisas.
Uma outra questão aqui é alimentos contaminados. Como é que os alimentos contaminam? O que é que pode contaminar os alimentos e para as pessoas poderem evitar essa contaminação e evitar assim a infecção?
Bom, a contaminação dos alimentos dá-se quando a gente retira ela da terra, onde está uma Escherichia coli vivendo, não é? Então, a gente tira da terra, temos que lavar o alimento, desinfetar muito bem e depois cozer ou não, né? Dependentemente de que seja, que tipo de alimento é, não é? Mas nós temos que fazer isso, porque ela pode vir agarrada a uma folha, a raiz, enfim. Então, uhum, é preciso que as pessoas tenham esse provém. Porque as machambas também podem ser postas pesticidas, mas podem também aparecer as cepas da Escherichia coli recorrentes, né? Porque geralmente as machambas grandes fazem pesticidas e fazem daquilo para não a planta apanhar alguma contaminação. Mas pode alguma cepa ficar a resistir, não é?
Uhum. Doutora Nídia, há aqui muita coisa que está ao alcance das pessoas fazerem para evitarem este tipo de infecção. Gostava que neste cerca de minuto final que tem, que desse o seu lembrete como médica e também como utilizadora e consumidora de alimentos e de água. Doutora Nidi, qual é o lembrete que tem para a nossa audiência?
Então, nós temos o embrete, como sabe, os tipos de transmitibilidade, né? Temos o focal oral. As pessoas têm que saber como defecam, onde vão deixar as suas fezes, se não têm um autoclismo, porque há pessoas que não têm, vivem na zona rural, têm outro meio de fossa. Então, essas pessoas devem realmente tapar a fossa e, quando forem à casa de banho, têm que se lavar e lavar as mãos, como todos nós que temos autoclismo.
Uhum.
Começa pela higiene individual, que é a mais, a via por onde a Escherichia coli entra, é a via fecal-oral, que é 9 vezes, 10 vezes mais do que todas as outras vias, né? Depois há o que se refere a pessoas que devem viajar. Há zonas que têm risco de haver a Escherichia coli, então as pessoas têm que saber que têm esse risco, têm que levar água já preparada para elas, têm que saber como manusear os alimentos daquela zona, né?
Uhum.
E depois há aquela prevenção dos brotes, que a gente diz é brotes. São transmissões em que, por exemplo, a limpeza das mãos, a limpeza íntima, a limpeza do nosso quintal, etc.
Uhum.
Tirar isso tudo pode haver a transmitibilidade do bicharoco, né?
Uhum.
E também é impossível nós mantermos e preparar a fórmula de alimento que artificial, porque quando as pessoas apanham isso, como é que se alimenta? É assim, nós alimentamos muito naturalmente, e como não é possível apanhar alimentos artificiais que estão bem tratados, bem, então devemos lavá-los e deslavá-los e depois cozer bem os alimentos, principalmente a couve, as folhas de mandioca, as folhas de batata doce, as folhas de milho, isso tudo, de milho, isso tudo tem que ser bem cozido. Eu estou a pôr em prática mesmo para as pessoas, para que não apanhem o cheiro de chacolho, né? E também pode ser necessário, com a instalação de asilo, por exemplo, há sítios que nós tínhamos que agregar as pessoas que têm Escherichia coli para não ir, porque existe, por exemplo, a Escherichia coli numa prisão, não é?
Uhum.
Ali, o asilo que eu falei é prisão, não é asilo de doença. Asilo é a prisão, onde as pessoas estão lá, então nós temos que fazer uma limpeza geral e limpeza pessoal, não é? Limpar tudo, porque ela contamina tudo, não é?
Uhum.
Até a roupa e tudo. Então é mais prudente isso. E é possível também a propagação dessa enfermidade através de, por exemplo, mantimento durante muito tempo no hospital. As pessoas que ficam muito tempo hospitalizadas, né? Elas podem apanhar, porque o hospital às vezes não é um bom sítio de se estar, porque aparecem muitas pessoas com muitas doenças, né? E podem aparecer com Escherichia coli e esta pessoa que está lá internada apanhar a Escherichia coli.
E pronto, então, com o lembrete da doutora Nídia Romana, vamos despedir-nos, desejando a todos uma semana de boa saúde. E estamos juntas, doutora Nídia.
Estamos juntas. E para todos os ouvintes, vai aqui o meu beijinho, beijinho.
E agora, espaço também aqui nesta emissão de domingo para uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. E a Daniela Seteschi hoje vai conversar com o nosso amigo ouvinte angolano, Honorato Fernando.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Honorato Fernando, que está a estudar lá na Rússia Engenharia de Informática. Ele tem 22 anos e está no segundo ano. Olá, Honorato, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Oi, Muito obrigado, muito obrigado.
Eu tenho muita curiosidade quando entrevisto aqui estudantes que estão espalhados aí pelo nosso planeta, né? Em cantinhos diferentes. Já falamos com gente da Itália, já falamos com gente da Romênia, já falamos com vários estudantes. Honorato, conta pra mim, como é que você decidiu ir estudar aí na Rússia? Você está na cidade de Oxacarolá, não sei se pronunciei direito, mas como é que surgiu essa oportunidade?
Cidade de Oxacarolá. Bem, sempre foi um sonho fazer os estudos no exterior, não é? Tive a oportunidade de conhecer alguém. Essa pessoa foi amigo meu em Luanda. Então, ele chegou cá na Rússia primeiro, mas não me deu a conhecer. Então, como graças a Deus temos as redes sociais, não é?
Sim.
Falei uma das vezes com ele no Facebook, ele me disse que está aqui na Rússia. Então, pedi para que ele fizesse uma carta de chamada para mim em tempo de crise. Só que, eu tinha a esperança de que a crise, poderia passar. Chegando aqui, as coisas estão mesmo difíceis.
Pois então, né? Você já está há 2 anos na Rússia aí, né? A Angola passa por uma crise. É difícil enviar dinheiro para os estudantes, né, no exterior. É difícil para eles receberem. Como é que está a sua situação? Você me falou que há mais 6 angolanos aí com você nessa cidade. Como é que vocês se viram aí para pagar as contas, comprar alimentação?
Praticamente somos 6 angolanos e 2 angolanas. No total somos 8. Alimentação? Bem, temos nos virado de alguma forma, mas está mesmo complicado porque em Angola, não se faz transferência de valores e não se consegue também comprar o dólar, porque o dólar nesse momento está muito elevado. Está no valor de 55 mil kwanzas, acho eu. E aqui o rublos não é assim, uma nota muito cara. As coisas aqui também são um bocadinho caras. E é mesmo difícil.
Quantas refeições por dia você tem? Seja honesto.
Bem, normalmente temos a refeição mesmo corrente, uma refeição, não é?
Mas
temos aquele troquinhozinho, estamos na universidade, aquela comidazinha da universidade que nem é tão boa, mas temos que nos habituar com isso.
Uhum.
Aquela comidazinha que não é tão boa, comida russa.
É na universidade, a única refeição que você tem é na universidade?
Bem, quando saio de casa para a escola, eu entro às 8 horas.
Sim.
De casa para a escola, não tomo o pequeno almoço.
Uhum.
Saio de casa sem comer.
Uhum.
Chego na universidade, assisto a primeira aula. No intervalo, pequeno intervalo de 5 minutos ou 10, vou para o refeitório, uma pequena alimentação. Assim que eu fazer a pequena alimentação, daqui 18... 20, 21, 22, acho que tenho que voltar a comer.
Quer dizer, você volta a comer só à noite antes de dormir?
Isso mesmo.
Ok, e daí em casa?
Como assim em casa?
Uhum. E o que você tem em casa para você jantar antes de você ir para a cama?
Aquele que é um frangozinho na geleira, um tomatezinho.
Então, a minha pergunta é o seguinte, eu queria saber se você passa fome ou não, Honorato, por causa da dificuldade com o dólar.
Temos passado de fome.
Isso, essa é a minha pergunta. Isso, essa é a minha pergunta. Eu quero saber se você passa fome ou não por causa dessa dificuldade.
Sim, algumas vezes temos passado fome.
Ok. Você recomendaria para angolanos que estão, no momento, em Angola, ir estudar na Rússia, ou você aconselharia, fique no país, não é um bom momento para vir? Qual é o seu conselho para os estudantes que estão pensando em ir estudar no estrangeiro?
Bem, para aquelas pessoas que têm possibilidade, acredito eu que se eles virem para cá vão conseguir. Mas aquelas pessoas que não têm possibilidade, que não tem ninguém, como se diz na gíria, não tem padrinho na cozinha, é mesmo difícil. Tá duro, tá rixo.
E não só isso.
Como se diz na gíria, o game tá violento.
Ok. E você estava me falando que na cidade onde você está, você pode trabalhar. Você me falou que as leis mudam de cidade para cidade na Rússia. Você falou que para africano é difícil encontrar emprego, mesmo quando tem a possibilidade de trabalhar, é difícil. Por quê?
Primeira coisa, o racismo. Prima muito pelo racismo, porque somos muito discriminados mesmo. Segunda coisa, tipo, não sei mais ou menos o que nos faz não trabalhar aqui, mas é difícil um angolano ou alguém de raça negra trabalhar aqui na Rússia.
Você conclui que isso é racismo?
Praticamente não, mas é difícil encontrarmos alguém de raça negra trabalhar aqui. No meu caso, nunca vi. Simplesmente eu, porque tenho uma amiga que é empresária e convidou-me para trabalhar com ela. Mas simplesmente em tempos de verão, em tempos de férias. Sim, praticamente isso.
Olha, Honorato, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte. Quero saber se você tem aí uma mensagem para todos que estão nos ouvindo.
Dizer que a vida é mesmo assim, continuem. Que nós devemos ir à luta, que das feridas cuida Deus. Não podemos parar por aqui. Caminho em frente.
Desde Angola, Honorato Fernandes, aqui em conversa com a Voz da América em português, aproveitamos para enviar um abraço para todos os nossos amigos ouvintes. Até ao final, embalamos agora com música por sugestão do Honorato Fernandes. Andradai, jovem cantora e compositora de rhythm and blues do Estado Americano da Califórnia, tem 31 anos de idade e em 2015 Andra publicou o seu primeiro trabalho, de que vamos escutar Rise Up.
You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we can walk it out. Ooh. We gon' walk it out and move on days. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up and I'll do it 1,000 times again. And I'll silence is quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, bring it to its feet. For that we have each other.
Missão Vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 25 de setembro de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para vos trazer mais notícias do mundo, da África e, sobretudo, da África lusófona. Em nome de todos, te peço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.